shady at the mat. We in the club all the time, it's the problem pop off. Don't try to act like you don't know who we be, neither. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a card like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM. É dia de jogo, papai. Muito bem, o Bola nas Costas está no ar, na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil. E a gente chega com o Stock Center, inaugurou a nova loja em Guaíba, venha conhecer. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada, quer saber mais, chama no Insta KTO _ Brasil. O mundo é maior pra quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já. A Guaíba Cara agora é mais, mais ágil, mais conectada pra você. Sua casa a partir de R$10 por dia na Racon, você pode.
Olha o calor do boy.
Muito bem, senhoras e senhores, 11 horas 8 minutos. Vamos saudar a galera que já tá aqui no estúdio, começando por ele,
Rafael de Velho.
Tudo bem, Rodrigo Adas? Bom dia aí, pra todo mundo. Que baita astral isso aí, cara.
Ah, meu, não tem, velho.
Vamos manter então, vamos manter. Um abraço pro pessoal da Defensoria Pública. Hoje é dia do defensor, recebi do Bernardo Fossati aqui.
Baita.
Ó, tá? E também, pedi pra gurizada entrar no perfil da Bruna.Toscan. Que é aquela moça do acidente, lembra? A gente divulgou aqui que ela tinha sofrido um acidente em Caxias do Sul. Ah. Tem uma campanha legal pra ajudar ali. Bruna Toscan. Vale a pena
no Instagram Toscan. Dela. Uhum. Boa, boa.
Depois colega vamos... da nossa colega Nádia aqui. A minha sobrinha da nossa colega Nádia aqui do jornal.
Baita. Então boa. Vamos entrar lá. Vamos saudar a galera que tá aqui junto também, junto conosco. Alex
Bagé. Salve, rapaziada. Dia de Grêmio hoje, né? Deve ter mudança aí no time. Na sequência a gente fala mais disso, mas deve ter duas mudanças que o Roger pelo menos treinou durante a semana. E aqui, hoje são, tem depoimentos de pelo menos mais 4 testemunhas envolvidas no caso Rai, o torcedor do Brasil de Pelotas.
Opa! Vamos trazer isso daí. Boa, Bagé. Pedro Espinosa!
Ah, cara, eu só penso no G4. Estando no G4 tá ótimo, tá lindo. Quarto, terceiro, tá, me serve. O G4 e nada mais me interessa.
Tá boa. Bem.
Arroba Lele Bortolassi.
E nada mais, Pedro Espinosa. Muito bom dia, dia de...
Índio. Tu vai secar, né, o secador?
Mas é claro que eu vou secar. Hoje é aquele dia assim, eu seco o Grêmio. Na KTO eu boto um dinheiro no Grêmio, tá? Aí eu vou secar o Grêmio. Se o Grêmio ganhar, eu ganho dinheiro. Dia perfeito hoje, perfeito.
É a forma do Lele ganhar alguma coisa.
Bom dia, meu povo. Queria já começar com uma frase. Bagé, eu gosto de dia e tu ano. Olha só. Avisar a galera aí de Santa Catarina que esse final de semana eu tô chegando aí. Lembrando, Itapema no sábado, Stick Host, últimas duas mesas e no domingo, mesas. Luiz Alves. Obrigado, querido é professor. Plural. É, Luiz Alves no domingo no Society Luiz Alves. Vambora.
Carlos Alberto Nóbrega aqui pra ti.
Mentira. É. Bah, peguei o lugar do Cris.
Ô, Boas, o que tu achou da piada do Gil?
Achei uma merda.
Boas, Boas é de quem?
É, nossa, é deles.
Cuidado.
O Tiver tá isso aqui de se entregar.
O Pedro é o seguinte, ele sabe aí até onde medo, vai.
Né? Esquiva Falcão.
Luciano Potter.
Zeca Pagodinho me mandou um recado aí.
Qual?
Cadê Zeca Pagodinho? Tá aqui, ó. A
gente tinha mudado o som do Zeca.
Calma aí. Calma aí, cara. Quebradeira.
Porto Alegre, acabou de chegar uma mensagem aqui pra mim e os ingressos estão esgotados pro show de 29 de outubro. Então, nós estamos abrindo uma sessão extra na sexta-feira, dia 28. conto com todos vocês lá. A festa vai ser legal. Valeu.
Show esse do Zeca Pagodinho. Oh. Formado em primeira mão por aqui. Esgotou-lhe o Araújo Viana.
Toma.
Toma pra ti.
Ah, o velhinho.
Toma. Bah, a última vez que eu vi o Zeca foi em Planeta, cara.
É, eu também.
Eu fui no Planeta.
Eu vi ele em Marabá, no Pará, cara.
Eu vi no Estádio do Brasil
de Juro por Deus, eu morava lá, né? Porque meu pai é militar. E eu, meu, tu pensa no trago que esse
homem tava. Tu tem o áudio do teu pai do dia do preço da carne, hein? Tenho. Me encaminha aqui, a gente precisa rodar dentro. Aquilo de novo pra melhorar
Planeta, o nosso dia. Eu acho que de 2002, talvez. 2002.
Depois, né?
Não.
Isso é 2004, eu acho.
Calma, eu fui fazer um Planeta com a comunidade em Santa. E ele estava lá no Planeta, acho que era 2002 ou no máximo 2003.
Não tocando?
Sim.
Certamente depois de 2002, porque eu entrei na Atlântida em 2002.
Então foi 2003.
E ele nunca tinha ido no Planeta. Ele
estava montando o palco lá. Então foi 2003. Aí o seguinte, passagem de som do Zeca. Nós chegamos lá para passar o som na comunidade, era tipo assim, cara, era 8h30 da manhã, porque a comunidade ia fazer o Jornal do Almoço de Floripa. E aí chegou a equipe do Zeca Pagodinho ali depois pra passar o som. Cara, era assim, ó, no máximo 10 da manhã. E aí botaram a mão no microfone dele, botaram o casezinho do lado com a cervejinha. Cerveja. E ele chegou pra passar esse som tomando cervejinha às 10 horas da manhã.
Ele conseguiu ser um fenômeno porque ele assinou com uma marca grande de cerveja, né? Sim. Uhum. Os caras pagaram muito. Número 1. Aí tinha uma, a número 1. Aí tinha uma outra marca que tava tentando tomar conta do mercado.
Sim, eu lembro.
Aí aí essa outra marca descobriu que ele tinha recebido 1 milhão da número 1. Foi lá e ofereceu 2. E ele topou, pegou os 2 dessa. Aí a número 1 disse, não vamos perder o Zeca pros caras. Foi lá e ofereceu 2,5. Ele ganhou das 2 cervejarias. E sem contar a carga de cerveja.
Pra mim, a melhor história do Zeca Pagodinho é essa daqui, ó.
Meu Arlindo Sombrinho. Serve de uma gravação. Eu falei assim, aí ele falou, vamos ver a Beth?
A Beth Carvalho tava
hospitalizada. Hospital em Copacabana. Eu falei, vamos. Eu falei, e essa cerveja aí? Eu falei, vou levar. Eu botei num saco. Um saco preto assim. Chegamos no hospital, a segurança me olhou. Pô, Zeca, falei, nós vamos visitar a Beth. A madrinha tá doendo, vamos lá ver a madrinha. Entramos na enfermaria lá, sei lá, não sei o nome. Ela tem um violão assim. Caramba, pega o violão. Falei, a gente tá cheio de cerveja aqui. Aonde a gente ia andando assim, aquele risco de água assim no chão.
Gelo,
né? Aí pegou o violão, eu, Arlindo Sombrinha, e começamos a cantar samba, veio as enfermeiras, pegaram o copinho pra gente beber, aqueles copinhos de peixe.
É muito gênio, né, cara?
Coisa diferente. Boa, viu? Eu fico ouvindo essa história.
Cara, é muito bom, né?
Lelê, 2003, Lelê.
2003.
Né? As marcas eram a Nova Skin, no caso, não era nem Skin ainda, né? Sim. E ele só tomava Brahma.
É.
Mas na época que ele foi lá, já tinha passado a campanha do Experimenta. Ele já tava tomando Brahma.
Era com a Fernanda Lima, né? Que aí tinha um monte de artista e no finalzinho
super aparecia. Super mega
celebridade. E eu lembro também de uma festa uma vez da MTV, cara, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um festão, cara, patrocinado pela Skin. E ele chegou, cara, com 2 cupincha dele e os 2, cada um segurando um coolerzinho. E ele ficou num canto lá, cara, só tomando Brahma.
O Santana.
Lance polêmico.
Daqui a pouco a gente vem, só vamos botar aqui, ó. Lance polêmico. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Bagé diz que o Grêmio vem diferente hoje, hein? 11 horas 15 minutos. O que são as modificações?
Bom, o lateral direito vai, provavelmente, né? Porque a gente não tem a confirmação, mas treinou assim, vai ser o Tonhão. Vai jogar o Rodrigues na lateral direito.
Acabou
o
X9, a gente vai descobrir que é o melhor que tem.
Pois eu ainda acho que o melhor é o Matheus Sarará, improvisado, mas jogou pouco tempo.
Pode ser.
O Elkson deve jogar ao lado do Diego Souza.
Boa.
Então mantém o Elkson. E aí a novidade...
Bailou o Elias?
É, aí bailaria o Elias. Jogaria o trio final lá com o Elkson, o Diego e o Biel. A grande novidade é que no meio-campo deve estar saindo o Gabriel Silva. E aí provavelmente a volta do Lucas Silva. Aí fecharia Vila Sante, Lucas Silva, Bitello, Biel, Elkson e Diego Souza.
Então é assim que o Grêmio deve
ir. Vai ficar bem abertinho lá pro lado direito? Vai ter alguém? Porque, por exemplo, não tem o lateral direito.
É, vai ficar manco ali.
Eu pergunto assim, porque normalmente o treinador tenta equilibrar. Se ele tem um lateral às ganhas, por exemplo, se ele tivesse... Um lateral direito que fosse, eu até entendi, mas... Porque o Elkson e o Diego Souza não vão
ficar. Na esquerda o Biel acaba cobrindo sempre o Nicolas, né?
A tendência é um dos homens de meio de campo fazer esse apoio pra ala direita ali.
Não tem essa confirmação ainda do Gabriel Silva, mas a maior parte dos treinos o Roger trabalhou com o Lucas Silva e sem o Gabriel.
Talvez seja isso, né, Bagé? Ele põe o Biel pro lado direito, bem aberto lado direito, e o Nicolas solta pra frente.
Pode ser.
Solta o Nicolas, libera o Nicolas pra se juntar ao ataque.
Eu tô fazendo coisa aqui.
Sempre tá se fazendo alguma coisa.
Pode dar taxa de informação.
Bom, ontem também teve entrevista do presidente Romildo Bolzan, até em rádios de Júpiter, né? Apresentando algumas situações. Aí,
jogando no 4-4-2 o Grêmio.
4-4-2.
Duas linhas de
interessante. Então, Bagé, uma reivindicação nossa aqui no programa acabou ontem sendo aparentemente solucionada, né? Que é aquela coisa do sócio que estava com sua mensalidade atrasada, está sendo convidado a passar na tesouraria do clube e, com o pagamento de uma parcela, está novamente com a sua associação em dia.
Já podendo ir hoje, inclusive,
no jogo, exatamente. Então, é o seguinte, ontem essa notícia surgiu no final da tarde, teve uma extrema repercussão, Romildo deu entrevista em todas as rádios, estava acompanhando ele na Gaúcha ali também contando, e aí tem muito gremista que é assim como eu, sócio em dia, né, que tá reclamando, pô, mas e a gente aqui? Step by step, segundo a entrevista do presidente, né? Diz que vem algo aí.
Claro, dá um carinho pros
caras. Vai ter um carinho. Então,
tem que dar carinho pra nós aqui que estamos trabalhando.
Mais importante. Não, quem tá em dia joga na lateral direita.
O mais importante, Potter, essa foi boa. O mais importante agora, eu queria me dirigir à torcida do Grêmio, ter a humildade de dizer como é que a gente deveria se portar. A gente tem que esquecer nesse momento, inclusive, o aspecto financeiro, Potter.
Foda-se.
A questão agora é fator local. É isso que a gente tem que se apegar.
Não dá pra abandonar o time agora.
Isso daí não é endossar essa diretoria, não é endossar quem rebaixou o Grêmio. É endossar o clube de futebol, claro, que tá passando por um momento delicado dentro da competição. É mais ou menos por aí que vocês acham?
E o plantel também, né? Os caras que estão ali, que vão vestir essa camisa até o final da temporada, que são os caras que nós queremos que nos levem de volta pra Série A, eu acho que muito mais o plantel ali, né? Porque as informações que a gente tem, que o Bagé possui, que também que o Diver tem, tu também, nós aqui que trabalhamos.
Não tem mais informação, Pedrinho, acabou.
O Grêmio, o Denis Babacão.
Pedrinho, tu és um craquíssimo, tu não precisa te rebaixar desse jeito.
Que o vestiário tá fechado, então se tiver o vestiário fechado, que essas pessoas que estão aí, sei lá, com alguma coisa pendente ali na questão financeira, coloquem em dia ou parcialmente em dia e vão lá apoiar na arena os caras que vão jogar o futebol arena, que o Grêmio precisa voltar pra Série A. Essa diretoria, esses compositores aí de merdas, cuidado. Não quero saber desses caras aí. Quero saber do time jogando bola, subindo pra Série A.
Cara, eu não entendi a coisa dos compositores.
Pois é.
Ele tá falando do conselho de administração, cara.
Tem uma escola de samba.
Integrantes.
Qual é o nome da escola de samba, tu que manja
dos Paraná? Tem uma escola de samba que foi montada agora por um torcedor do Grêmio, que é...
Cai.
Grêmio Esportivo, Grêmio Carnavalês, escola de samba e tal, é Imortal Tricolor. É o nome da...
Sério?
Foi tem a vai-vai e a do Grêmio vai ser cai.
É, e ali na...
Gil, pode sair, tá liberado, vai. Vai lá no cupom do bolete, fala pro Rui que eu pago, lá.
Ali no Beira-Rio vai ser uma, mas que não vai nunca competir, porque não ganha.
Não, aceita essa aí, Bagé, você foi boa pra caralho. O Gil nunca acerta, ele nunca acerta. Aí quando ele vem uma bosta dessa aí, ele bosta essa gaveta, entendeu? Tem que ir pra galera mesmo beber, pegar uma...
O preto que a gente tava fazendo... E ontem eu usei parte lá do meu espaço também no sala de redação pra reforçar isso. É que a direção do Grêmio, hoje até coloquei uma coluna em GZH sobre isso, tá na hora do Grêmio bater de frente com a OAS. Tem que bater de frente com a OAS, mas tem que transformar isso em informação pro seu torcedor. Tem que deixar claro essa história, é difícil, já tentamos, tenta de novo. Eu cheguei a dizer ontem no sala, se for o caso, vai jogar em outro estádio. Pega, porque o negócio é um contrato de negócio para os dois lados. A arena do Grêmio, ela não tem para quem ser vendida senão para o Grêmio. O nome já tá lá, não tem como mudar isso. Então a OAS, ela tem uma possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, que é botando gente dentro da arena. Para isso, precisa ter um Grêmio forte. Então vai ter que ser parceira, e o Grêmio, se tiver que pegar
dinheiro do caixa e ter que comprar ingresso pra pagar, subsidiar pro seu torcedor, que assim eu faça.
O limite...
É até uma forma de reaproximação da direção.
O próximo passo que a gente quer agora, enquanto torcedor, Grêmio... Pedro, é que se baixe os preços dos ingressos para que a torcida possa ir pro estádio. E também que seja retirada essa biometria da arquibancada norte, que se mostra totalmente incompetente agora essa biometria. Gente, porque assim, o que acontece? Os caras dizem, mas invadiram. Tá, e aí? Quem tomou a punição foi a arquibancada, velho. Não foram os caras. Então não adianta nada. Esse papo de que é a arena mais vigiada da América e não sei o quê. Na hora que tem que ser vigiada, não é. Então é o seguinte, para com essa segregação aí também, sim, que é só na arquibancada norte, tá? Ou é no estádio inteiro ou é em nenhum lugar, né, velho? Eu acho, claro, que é mais ou menos por aí, né?
Essa coisa de estádio é importante, né? Eu saio com meus filhos no sábado ou no domingo, e às vezes nos dois dias, pra eles dormirem. É bem exatamente isso. Às 11 da manhã, no carro, eu saio, né? Aí eu boto ali um podcastzinho que eu gosto, uma musiquinha que eu gosto. E aí eu ando uns 10 minutinhos, assim, começo a dar uma espiada, aí primeiro cai um, depois cai o outro, né? Uhum. Só que às vezes não dá tempo. Aí o que eu faço quando não dá tempo? Eu saio aqui da minha casa, aí eu vou circulando, eu passo pelo Beira-Rio e falo assim, ó, esse aqui é o estádio do nosso time, do Inter. Aí o Beira-Rio bonito, né? Aí eu dou uma quebradinha ali, faço uma volta, passo na frente do Olímpico. E esse aqui é o estádio do Grêmio. Todo fudido.
Que maldade.
Sabe, tipo assim, aqui que o Grêmio joga. O Grêmio.
Aí, parabéns!
Aí o Federico assim, o Grêmio, papai, o Grêmio.
Os maiores do vovô, jornalistas do Rio Grande do Sul.
Conselho
do
O Grêmio do vovô. O Grêmio do vovô, sim, o Grêmio do vovô. Aqui nesse estádio é o time do Grêmio. Aí olha e fala assim: que feio, né, papai? Sim. Então na segunda divisão, isso, de novo, meu filho.
Eu tive uma namorada uma vez. Os
mais gremista. Importantes deste estado,
sim,
sendo menosprezado por um grande jornalista.
Eu tive uma namorada gremista. Uma namorada gremista, há muitos anos atrás, ela me contou que o pai dela fazia o seguinte esquema com os netos. Ele levava os netos no jogo do Inter e não comprava nenhuma bala pros guri. Levava no Beira-Rio os guri, e os guri pediam, ai, dá uma pipoca. Não tem.
Nem uma balinha.
Nada. Aí levava no Olímpico, cachorro quente, pipoca, refrigerante.
É por isso que o Bagé é gremista.
Aí dava, comprava faxinha, não sei o quê.
Virou espada.
Os guri tudo viraram gremista. Olha só que
louco. Algum comentário depois, do Bagé e do Adam sobre esse avô? Nenhum.
Nenhum, né?
Aí a hipocrisia bate. Não vamos criticar esse avô.
Entendemos.
Não vamos criticar esse avô também.
É que aí foi uma...
Silêncio completo.
Foi uma atitude.
Aí a hipocrisia
bate. Alguém, deixa o vovô do programa falar.
Isso é verdade.
Num dos estádios foi uma ação equivocada do avô. Agora tu tá enganando as crianças.
Um cachorro.
Tu tá fazendo eles pensarem que aquilo ali ainda é útil.
Desculpa, assim, judicialmente é do Grêmio. E aquele lá na estrada, lá que nós vamos pra praia, aquele não é do Grêmio. Aliás, era uma promessa do Ramiro. O sonho dourado de Ramiro. De Romildo Bolzan. Era o seguinte, o Grêmio tá na primeira divisão, disputando títulos, ele tem encaminhado com isso a compra da arena e ser governador do estado. Pra te ver como no futebol, na vida, as coisas são muito dinâmicas.
O Grêmio tem que aprender a jogar a Série B, você não vai subir!
Ô, Lisca, o que tu acha das declarações do Roger comparando a Série B com Libertadores da América?
Não, nada a ver, cara, tem que pegar os caras ali e chacoalhar os caras, que deu o Richarlison, me dá um abraço dentro do vestiário, disse, não.
Tem Twitch Retro hoje,
hein? Então, por favor. Sempre tem, prioridade.
O passado te condena.
Twitch Retro tem a parceria de Universidade La Salle. O mundo é maior para quem faz o vestibular online. Universidade La Salle, inscreva-se já. E chegou o delta24horas.com.br, rastreamento, assistência e muito mais. Acesse agora ou baixe o aplicativo, vai lá em delta24horas.com.br. Fala, ô babalorixá das ódios.
18 de maio de 2022, ontem.
Ah, não acredito.
19:55.
Não é horário.
@Grêmio. Grêmio Futebol Porto Alegre, conta verificada. O objetivo é um só, mas somos milhares na mesma batalha. Amanhã enfrentaremos juntos um novo desafio. Vamos lotar a arena e mostrar a força do azul, preto e branco, que estremece a arquibancada e coloca a alma em campo. #Brasileirão 2022.
Não é possível.
Como assim, cara?
É o campeonato.
Vocês estão enganando
o Bagé, tá reclamando que o avô tava. Que o Potter tava enganando os filhos.
É, e agora? O que o Grêmio tá fazendo com
o surfando
na hashtag?
Teria que ter colocado o hashtag Campeonato Argentino, não é brasileiro?
Brasileirão 2022, Série B.
Série B.
Qual é o problema de botar?
Não, um erro é isso aqui, ó. Um erro é isso aqui, ó.
Ah, cara, tu acredita que deu 628 conto de almoço, de janta ontem? Eu comi 3 pedaços de carne, cara. Ah, tu não tá lá, não tô acreditando nisso.
Tira do Beloz aí.
Diminui a velocidade. Tá de saca, velho. E se os caras mandaram vir carne da onde? Da Europa? Caralho. Mas assim, ó, paga e não, entendeu? Nem enruga a testa, né? Não deu pra ti.
O Gil é tão jovem que o pai dele tem voz de jovem.
Não é, é que o Gil já tem voz de fumante. Teu coroa fuma um crivo também?
Não, meu coroa é do bem. Meu coroa não fuma, dá louco.
Não, e o pai dele usa saca.
Tu tá dizendo que quem fuma é do mal, cara?
Exatamente.
É do mal pra si mesmo.
É, exato.
Não, e o Gil fuma várias coisas.
Olha lá.
Pera aí, cara. Tá bom.
É, o Potter lá e tem um cachorro aqui no estúdio que às vezes aparece.
Já até apareceu durante o programa, já.
É, vi não, eu ouvi.
Cara, mas
cachorro é assim, ele vem, demarca o território e vaza.
A inocência do esmilinguido nesse lance do churrasco é algo surreal. Oh, cara,
que maravilha. Como é que vai dar 7 conto de carne pra
mim? Eu não sei, meu, cara, tem uma aranha que pendura as lanternas da casa.
Aquela aranha da China, rapaz, que tu compra por 800 pila.
Compra pelo ouvido, que aquele tu paga 800
pila. Só que demora 6 meses pra
chegar. Comprar na mesma loja e comprar os todos do Beira Rio.
Vende navio.
Pelo menos é nosso.
É legal as brasilite azul lá.
Pelo menos é nosso.
Piadinha,
som.
Tem algumas coisas ali que dá 20.
Por que tiraram aquele letreiro campeão mundial
sub-15
que tinha lá?
Copa Nike?
É.
A Copa Nike, né?
Porque a gente ganhou Adidas, galera. Ganhou
o Mundial e agora é Adidas.
Mas tiveram que tirar também, que botaram o FIFA lá.
Não sei. Sim, é. Porque o gremista que não tem, ele foi lá na FIFA.
Nike.
A gente não tem,
eles
não
temos. Mas
nós temos que mandaram tirar.
Grêmio campeão do mundo.
FIFA.
É o que me interessa.
A FIFA mandou vocês tirar.
O Bagé falou ontem que quem coordena o futebol é a FIFA. Foi o Bagé que disse
ontem. Sim, que rebaixou vocês pro calote.
Mas a gente não entrou no campo, a gente pagou e voltou.
Tá, não, mas é que vale a FIFA
jogar uma...
Tu que tem que me dizer,
uma vale a FIFA, tu não é campeão do mundo.
Uma boia pros dois.
Pera aí, gente.
Tem que jogar a Copa Vitor Ramos.
Eu vou conseguir mudar o letreiro e vou botar Grêmio, dono do Benítez.
Aliás, falando em Vitor Ramos, um abraço para o Vitória, né, que entrou naquela falcatrua do Brasileiro de 2016.
Mais uma estrela.
E hoje está... É, na zona de rebaixamento da Série C.
Por né?
Nossa senhora.
Deve ser nele, hein, só uma coincidência.
Eu, como sócio do Vitória, fico muito triste.
Sobre estrela roubada, Bagé, eu queria só trazer uma notícia aqui e queria ver a tua opinião.
Marinho.
Porque tu é um jornalista isento, com certeza. Saiu a lista de árbitros que estarão na Copa do Mundo representando o futebol brasileiro. É. E quem é que está nessa lista?
Não.
O glorioso Rafael Klaus. Claro, que ele está na lista.
Melhor árbitro do Brasil.
Né? O árbitro
não que é expulsou possível.
O Rodinei no lance que ninguém mais nunca. Nunca deu vermelho.
Não, meu,
e também o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Que anulou o pênalti do Corinthians.
Meus meninos.
Acaba com a Copa do Mundo.
Ou seja,
os dois árbitros
que enfiaram o Inter na reta final.
É a FIFA que tu tanto ama.
Os dois. A CBF que indica. Os árbitros.
Mais
a
duas.
FIFA, assim, a CBF que indica.
Duas estrelas roubadas.
Então, assim, né, cara? Os dois árbitros que. Sim, eles roubaram a estrela do Inter
nesse ano. É verdade. Nesse é verdade.
É uma verdade.
Foi roubado.
Né? E eles estão recebendo o seu prêmio agora. Eles vão ganhar.
Adams,
eles vão ter o direito de disputar a Copa do Mundo. Ou seja, ser safado com uniforme de árbitro no Brasil te dá direito aí pra Copa do Mundo depois. Safado. Parabéns aos envolvidos.
O Diori.
Não,
só um
pouquinho.
O Diori em casa.
Safado, ladrão, sem vergonha. É isso que eles
foram.
Só um pouquinho. Sim, isso mesmo.
Tem um software aí.
Só um pouquinho. Data máxima vênia. Vão lá nos stories do...
Data
do
Grêmio!
Vão lá nos stories... Agora, sério. Vão lá nos stories do Grêmio no Instagram. Agora. Sério.
O Adams, tu...
Vamos de novo, é o Bola nas Costas aqui na Rádio das Nossas Vidas, a melhor vibe do FM. Deixa eu mandar um salve pra galera da... Stock Center inaugurou a nova loja em Guaíba. Venha conhecer. KTO.com, gosta de esporte? Então vem com a gurizada do Bola, te registra pra dar uma brincada. Põe o nosso nome lá na área promocional e vai ganhar presente da galera da KTO. KTO _ Brasil é o perfil no Insta e também no Twitter. Segue os guris lá. Universidade La Salle, o mundo é maior pra quem faz o vestibular online. Universidade La Salle, inscreva-se já. A Guaíba Car agora é mais ágil, mais conectada pra você. Sua casa a partir de 10 pila por dia? Na Racon, você
pode. O que que tu tá brabo, Pedro Espinosa?
Cara, dia de jogo, bota o Angus Young lá nos stories, velho.
Quem que houve? Quem tem nos stories?
Bota o... Arroba Grêmio no Instagram, né?
Acabei de ver aqui.
Bota o Angus Young com uma guitarra lá, porra!
Pet Shop Boys, cara. Pet Shop Boys, isso aqui é uma propaganda da plataforma Grêmio
Play. O Grêmio tem uma torcida com uma bandeira do AC/DC, velho.
Mas é não o clube, tem do Pet Shop Boys. É o clube de todos.
Não.
Pet Shop Boys. Bota o Angus
Young lá,
eu vou defender o Grêmio aqui. Agora nessa bancada.
Ô, oh, mas só um pouquinho.
Eles estão divulgando a plataforma de música.
Não precisa. A gente chama o mito, a lenda, o maior
Chicão fã.
De, maior fã de Pet Shop Boys.
Peraí, né? Vocês estão sendo muito arrasa quarteirão. Calma aí.
Pedro tá muito nervoso, Tocão.
Não, o Spinoza é um cara nada a ver. Às o vezes Pedro. Ele se perde. Spinoza às vezes quer ser uma pessoa que ele não pode ser. Ué, já foi demitido do Grêmio falar framboesa em reunião?
É mesmo? É óbvio.
E o PC Verão dizia, abaixa tua bola. Vou baixar porra nenhuma. Não vão aproveitar as caixas de som do Ronaldinho pra apresentar Marcelo Moreno com o Mr. P ainda falando. Tão sacanagem comigo. Demitido. Sim. E aí o seguinte, não, vamos lá, né? A Pet Shop Boys é fashion. O Grêmio é o wannabe Boca Juniors, entendeu?
Ah, não venha nessa,
daí. Claro que sim, cara. Que é aquela coisa chinês, aquela coisa do vamos-vamos, do upa-upa. Eu me lembro que eu vim em 2005 no Gigantinho com Mauro Borba, o Pet Shop Boys, entendeu?
Sem pescoço.
Fashion, diferenciado, né? O nosso sem pescoço, querido. Beijo pra ele. Então é isso, entendeu? O Grêmio é fashion, respeito o Pet Shop Boys. Os titio com a Clins de peneira fazendo sucesso lá. É isso aí.
Tem um tweet retrô.
Olha aí, ó. Lá vem a resposta. Tweet
retrô.
Pode vir.
Vamos lá. O Lelê costuma ser, né? Já que tu me fez alguns elogios antes de me passar, me passou vaselina.
O Lelê costuma ser muito coerente nas declarações dele.
Ah, a gente tenta, né?
E o Potter também do outro lado lá cuida muito dessa parte da justiça. É, são duas coisas. Primeiro, a reclamação do Lelê sobre o Wilton Pereira Sampaio. O Lelê deve ter esquecido que naquele Grenal de 2018, lá na arena do time do Odair, que ele botou dois ônibus na frente do gol, o Wilton Pereira Sampaio sonegou do Grêmio três pênaltis.
Foram dois.
Mas deve ser
foram dois. Nenhum, né, Potter?
Foram dois. Bom, olha, pro Lelê melhor dois. Ainda. Foram só dois.
Foram dois.
Então, mas tá com certeza aqueles pênaltis fizeram diferença pro Grêmio ter sido campeão.
Agora é com o tweet retrô.
Agora nós vamos no tweet retrô, Lelê. No dia... Vamos botar aqui, dia 9 de maio de 2017, a conta verificada e oficial do Esporte Clube Internacional. Inter mira estreia contra o Londrina no Brasileirão 2017. Cadê a Série B?
É que depois...
Cadê a Série B?
Qual é a hashtag?
Cara, moral de cueca, cara.
Tweet retrô.
Tá, agora é,
Del. Tweet retrô.
Arroba Criciúma Esporte Clube. Hoje o Tigrão encara um difícil desafio fora de casa. Vamos juntos em busca do resultado. Arena do Grêmio, 19 horas. Brasileirão Série B.
Tá, mas aí, e o Inter, por que não usou em 2017?
Eu acho que deve ter usado depois.
Ah,
a torcida reclamou. Sim. A torcida não se
faz assim. Não ia deixar
isso. Vamos procurar.
Eu reclamei.
É, vocês falaram só da primeira rodada. Procurar as outras agora. Aqui é verdade.
Lance Bonito é SLS Electric Motors, seja smart, seja SLS, siga a rapaziada SLS Electric Motors nas redes sociais. Lance Bonito é o América Mineiro de Wagner Mancini, eliminado com uma rodada de antecedência. Wagner Mancini.
E aí, Denis?
É, gente, não dá pra acertar todas também, um beijo, querido Mancini, saudades de você.
Pô, e o grande jogo ontem da rodada, grande jogo da rodada ontem foi Nacional e Vélez, né?
É. Pô, eu vi que
o Santos ganhou também aos
30 minutos
do segundo tempo.
Foi
aquela coisa. Com o cruzamento pro gol do não me lembro o nome do atleta do Vélez, mas o cruzamento perfeito.
Procurante.
Procurante, aquele com o lado interno do pé.
Aquele que o Juninho Capixou meteu lá no Beira-Rio e o Luan foi
pão. E o América, Mineiro saiu ganhando 2-0, né?
Potter e Lelê.
Tomou um empate.
Potter e Lelê. Você sabe qual que é a música do ataque do Grêmio com o Diego Souza e Elkson?
Cuidado pra falar do Diego Souza, porque eu acabei de dizer que o Luan era pra...
Não, vocês, né? Não sabe? Não. Posso botar, Lelê?
Pode. Vamos ver.
Uma sacanagem tu fazer isso com o peso de um atleta.
Mas ele é bom.
Inclusive, que adora fazer gol em vocês, hein?
Olha, aceita um pouquinho!
Pior é tomar gol do cara, assim.
Eu sou fã.
Ô, meu, eu tô fazendo uma campanha aqui pro nosso mendigo do programa comprar uma sopa. Toma aqui, Bagé, comprar uma sopa pra ti, cara.
Por que, mendigo?
Ô, meu, olha a roupa que ele tá usando.
Tu quer que eu descreva o que eu tô usando?
Não, é piada, cara. É só piada. Eu quero. Tu me chama de entregador de carta aqui.
Cuidador de carro. Tá o nosso cara de pedreiro.
Tá, não, mas eu quero.
Essa aí pegou, essa descrição, cara. Aí, Bagé, vamos ver. Gil, isso aqui tudo é marca, algo que tu não sabe o que é. Não,
mas ele tá com bolinha de dormir, cara.
Vamos ver. Isso aqui é bolinha de dormir.
Dá do casaco.
Dá pra passar aquele negocinho aqui.
Aquele de tirar pelo de gato, sabe?
Não, isso aqui é dos cachorros. Dos cachorros. Não tem, no teu tempo. Ele tá procurando e não tá encontrando.
Não tá achando.
Falando em Série B.
Não, Bagé, eu tô procurando.
Não tá achando,
Eu tô procurando o Grêmio na tabela da Série A aqui. Por isso que tá difícil de
achar. Tá
difícil.
Toma essa!
Tô conseguindo achar
aqui. Mas vamos falar de realidade. Qual é o momento que nós aqui da bancada gremista falamos que não estamos na B?
Não são vocês, cara. Qual é o clube que não tá falando no seu Twitter oficial, mas Bagé?
O teu clube também não
fala. Mas não, tipo, 17. Meu clube agora tá na Série A. Eu tô falando hoje do teu clube na Série B.
Mas e antes mas não é vai
pela lógica
mas do tu teu tá clube. Preocupado com o meu clube em 2017? Não,
tu tá preocupado com
pela lógica
do... É que o teu eu tô falando de hoje. Vocês estão enganando a torcida. Isso é mentira.
Estamos devendo.
Aliás, falando nisso, eu quero saber uma coisa. Os gremistas que usavam Binter nas redes sociais.
Isso.
Onde estão? Ninguém os vê.
Onde estão?
Como é que eles estão escrevendo Grêmio agora?
Grêmio.
O
Lelê falou que foi só na primeira rodada. Que depois. Ele disse isso, né? Foi só na primeira rodada.
Eu falei que depois deve ter
rodada. Agora. Não, mas vamos lá.
Enquanto vocês estiverem preocupados com isso, eu tô
me divertindo.
Acabo de receber do Diego Torbes.
Torbes?
Que é nosso colega cronista.
Lá de Bagé, parceiro.
Um ingresso.
Ingresso?
Do dia 20 de maio de 2007. Inter e ABC.
Opa.
Quer dizer que ele ingresso, foi no jogo?
No ingresso.
O gremista foi no jogo
do Inter.
Tu nunca foi no jogo do Grêmio?
No ingresso
disso. Pra levar meu irmão gremista.
Então ele foi levar o irmão colorado.
Na Série B.
Contra a prova.
Olha ali,
no ingresso diz, ó. Campeonato Brasileiro 2017.
Mas isso aí, isso aí tá impresso. Se isso aí tá impresso, talvez é questão da CBF. Não tem nada a ver com o Inter.
E outra coisa, e aquele gremista, lembra que foi feita uma matéria no Clique RBS, no GZH, sobre um gremista que foi a todos os jogos do Inter na Série B? Onde é que tá esse rapaz agora? Vamos fazer uma matériazinha de novo? Alô, empresa! Alô, RedBS! Vamos fazer uma matériazinha
com esse rapaz? Como é que é o nome da empresa?
RedBS! Vamos fazer uma... Não, porque é a Ive, a RedBS! Cadê aquele magrão que fizeram matéria?
Deve estar
cara... Ai, olha só, o cara tá indo no jogo da Série B
do Inter. Agora eu quero ver ele no jogo da Série B do Grêmio!
Ô, Marcão!
Quero ver! Mostra agora que tem
Grêmio! Tá muita gritaria, né, Marcão?
Só um pouquinho. Eu quero dizer que eu trabalhei na Série B 2017.
Terceira Série B?
Eu trabalhei na Série B do Inter, do Binter, né?
Binter. E a do Grêmio agora, tu tá trabalhando?
É o seguinte, não tinha nenhuma alusão à Série B. Daí vocês têm que se ferrar mesmo. Não,
eles.
Não, tu é outro vermelho. Sabe
o Tiger e o Tiger?
Não, o Tiger é nosso, gremista.
Ah, o Tiger encontrei lá agora, meu. Pô, ele tava bem feliz.
Tu tá engasgado com o Lelê, aí, hein, cara?
A gente viu, Marcão, o tweet
retrô. Parece,
o Tiger caiu no Orkut.
O tweet retrô.
Tu parece o Meneghete aqui, para com isso.
O tweet retrô do Tiger, ontem a gente viu que ele é azulzinho.
Coloradinho.
A gente viu que ele é azulzinho.
Odeio você, seus morangos.
Agora se passou. Agora vai dar merda. Ah, moranguinho é quem tá muito bravo, né, cara?
Eu
só usa morango no extremo.
Eu encontrei o Tiger trabalhando no jogo agora, terça. Pô, ele tá bem feliz com isso aí.
É o Orkut, né, Diver?
Foi, caiu ele, né?
Falar em Orkut, vocês estão ligados que um tempo atrás, antes da pandemia, a gente ainda tinha o Cosminha trabalhando conosco aqui. E aí o Portuga e o Cosma entrevistaram o Orkut.
O Orkut queria fazer o Orkut do Portuga, cara. Tem que ver o vídeo, velho.
Tá lá nas redes do Portuga, vai. Portuga Marcelo, ali vocês vão ver
muito
o dia que o Orkut...
Ficamos devendo, só rapidinho, a questão do Rai. Ah, boa, ah, boa.
É, e tem uma outra história que a gente precisa falar aqui sobre
hoje isso. Tem depoimento na polícia de 4 testemunhas sobre o caso Raio, torcedor do Brasil. Porque essa semana a gente acabou falando no começo ali da semana, né? E nós não tínhamos muitas informações. Então continua, sim, a polícia com o inquérito buscando mais informações. E hoje tem depoimento de 4 testemunhas.
Um grupo da polícia foi para Pelotas, né? Para seguir, deve ser lá,
inclusive. E ele, infelizmente, continua ainda em estado grave.
Ele teve a quarta cirurgia, só teve
que passar por mais uma cirurgia. Tá, e nós recebemos aqui da Brigada Militar, tá? Nós recebemos aqui um link da Brigada Militar sobre uma notícia que saiu no site do governo do estado do Rio Grande do Sul, quando na quarta-feira, dia 11 de maio, o governador Ranolfo Vieira Júnior participou de uma reunião sobre o caso do torcedor Raí Duarte, tá? Uhum. Na reunião estavam representadas várias entidades, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. E a Polícia Militar, obviamente. Os policiais envolvidos já foram afastados das suas funções e a expectativa de que o inquérito seja concluído em até 40 dias. Importante. Tá? O inquérito, então, a gente falou aqui que nós estávamos nesse microfone reclamando da falta de informações da Brigada Militar sobre esse caso, porque a gente fica dando aqui a versão né? Nós temos aqui o estado de saúde do cara, que é inegável, ninguém
não mudou.
Ninguém discute, não muito mudou. Pelo contrário, quatro, continua ruim. Né? Nós temos um mistério a ser resolvido. Nós temos algumas evidências, né, que são bem fortes, e nós não tínhamos a palavra da Brigada, então eu estou trazendo aqui a palavra da Brigada, e nós aguardamos que assim que esse inquérito for resolvido, que a Brigada nos mande essas informações para que a gente passe aqui no microfone, nós como torcedores que somos, e estamos solidários ao Raí, a gente também aqui abre o microfone sempre para que a Brigada Militar dê a sua versão, e sempre tem que ser assim, tem que dar as duas versões de um fato. Isso
aí. Né? Muito bom, Lelê.
Vamos
muito
ficar
bom.
De olho, vamos ficar de olho.
Muito bem.
Ô meu, a fase tem um determinado momento, vale para todos os times, que quando uma coisa dá errado, ela vem a galope o resto todo. Vocês viram a final da Liga Europa ontem?
Eu vi.
Quem é que decidiu o jogo?
Borré.
O Borré.
É inacreditável.
Ele faz
gol, mas, cara, o ele zagueiro
faz gol no jogo então, e faz o último então, pênalti.
Bota o hino do Grêmio, que o Grêmio é campeão da Liga Europa, Adam.
Eu acho que
contratação de ouro, o Borré faz o gol do título e o Grêmio conquista mais um título janela, que ele não tinha.
Hein? Janela, hein?
Agora é campeão live. Da Liga Europa.
Live de apresentação. Viu as
pauleiras antes? Viu as pauleiras antes dos ingleses com os alemães?
Ah, mas sempre vai ter, né?
É. Tá, aqui, ó, o Fernando, @fer_bob.
Cara, o inglês, o...
Ele tá dizendo aqui, Potter, sabe onde estão os gremistas que escreviam Binter? Ele tá dizendo que estão comendo cu de curioso.
É o Fer,
os ingleses,
Fer, até falar dos ingleses
aí, sabe por que os hooligans, se eles são os hooligans? Porque aparentemente é um chip que é colocado em cada criança inglesa. Que eles, a qualquer momento, quando tem alguma coisa envolvida em futebol, eles podem virar um marginal.
E eles não têm medo de morrer, cara.
Cara, tem umas imagens na final da Copa América, lá da Europa, lá, entre Inglaterra e Itália, que a Itália ganhou os pênaltis na Inglaterra. Cara, é sério, é uns velhos de 60 anos.
Claro.
Chutando italiano no chão.
Cara, eu...
Sabe, não é aquele estereótipo do marginal da torcida.
Não, o cara pode ser piloto de avião.
É o velho com o filho. O velho com o neto de mão. Ele larga o neto e vai lá e chuta o italiano no chão.
Sabe que...
Fica esperando os italianos saídos. Tipo assim, nós estamos falando de Wembley. Londres, blá blá blá, sabe? O velho larga o neto pra bater no cara no chão.
Potter, eu estudei muito sobre isso, porque ia ser meu TCC, ia ser sobre violência no futebol e tal. E, cara, é um terreno bem penoso, assim, do cara estudar e tentar achar um norte pro TCC. E eu acompanhei desde muito tempo, muito documentário, filmes e matérias e livros também. E assim, tem um pensador português que tava falando sobre a violência no esporte e tal, e ele comenta assim: só existe uma maneira de tu acabar com o hooliganismo na Inglaterra, ele falando, que é cortando os braços de todos os homens, braços e pernas deles, tá? Porque isso é cultural deles, é impressionante. O cara pode ser gerente de banco, mas nas horas vagas tá indo lá. E pra eles é algo assim,
é a violência pela violência, é praticar a violência.
Tem que brigar. Tá? Sim,
e tem, algumas, tem alguns códigos de conduta, muito, muito tipo frio, assim. Né?
Tem que ser no soco.
É no soco, óbvio que tem torcidas que sim, andam armadas. Tem uma outra conduta, principalmente dos ingleses, que é a seguinte. São poucos os clubes ingleses que jogam as principais ligas europeias, né? Então, quando tem Copa do Mundo e Copa lá continental deles, lá, a Eurocopa, a liderança de todos os hooligans, porque daí eles fazem um mini congresso, ela normalmente é passada para os líderes das pequenas torcidas.
Congresso pacífico.
Porque, aí, né? Porque é a chance que eles têm de liderar um grupo de pessoas num grande evento. Não, então, assim, em vez de ser um Liverpool lá, o chefe do Liverpool, vai um cara lá de um time que não é do primeiro esquadrão de Entendi. Elite deles. Pô. Então, tudo eles se conversam.
Organizadinho,
assim.
Né?
É super
organizado. É porrada organizada.
A dica pra gurizada que gosta do tema, a gente não tá enaltecendo, tem por trás, assim, estudo mesmo, né? O The Real Football Factories, né? Que é um documentário de 2006, lançado pelo ator Danny Dyer, que é o cara que participa do filme Football Factory, e ele esteve em Porto Alegre mostrando também as rivalidades da torcida de Grêmio e Inter, e rodou a América Latina também, passou por Argentina, São Paulo, enfim, vale muito a pena pra vocês entenderem um pouco mais.
Algum filme, alguma série recente sobre isso?
Vários.
Tu tem algumas dicas? Eu tô vasculhando
algumas. Assim, o pessoal fala do Hooligans lá com o Elijah Wood. É uma boa leitura, mas ela é super blockbuster, assim, né? Aí tu tem Violência Máxima, é um filme bem interessante pra ver o universo.
Tem um livraço que é difícil de encontrar, só encontra na estante virtual, que é o do Bill Buford, que agora até ele começou a escrever sobre comida, que é um baita de um jornalista, que é Entre os Vândalos. Ele tá um dia ele tá num trem lá de Londres, ou sei lá onde, e entra uma torcida organizada, que não é organizada, daquele jeito.
É as firmas que eles chamam.
Eles começam a cantar e brigar com quem tá por perto, e ele começa, cara, o que é isso? Vou entrar nisso aí. Ele vira um torcedor. E aí ele vira um marginal.
É, um dos primeiros filmes de hooliganismo é de 2006, aquele ID, Fúria, nas arquibancadas de 96. É um filme que é isso, é um policial que vai investigar o universo hooligan de uma torcida, ele acaba entrando no troço com os dois pés
e
uma dica de filme, Pedro, só pra encerrar, que o Bagé pediu mais recente, mas é de 2000.
Isso tem hoje nos streams aí da vida? Tem.
Procura Cass. C-A-S-S. É a história de um jamaicano que foi adotado por uma família britânica e ele se transforma num dos principais chefes da torcida do Chelsea e também envolvido com tráfico de drogas na época, violência, enfim.
Cass.
Esse é um baita filme pra assistir também, pra entender um pouco mais das entranhas do hooliganismo.
Meio blockbuster, desculpa, Pedro.
Não,
é
nada,
também
nada.
Meio blockbuster, mas pra entender bem isso, assim, né, esse sentimento inglês, assim, Harry Potter, né? Também tem ali um nascedor disso, assim, no começo.
Tem os trouxa, né?
Harry Fucker.
Pega, se drogam, pornô. Se drogam, e aí tem...
Pornô,
Harry Fucker.
Ele te ensina a usar a varinha, cara.
O Cássio da Cateó lembra
a gente aqui, Harry, ó. Porra?
É Código de Honra do Hockey também, é legal.
É certo, é a música, cara.
Sobre hockey, né?
É, sobre hockey no gelo, é.
O tatuador.
Não, eu tô falando da música.
Como é que é a nova do cara?
O tatuador, meu brother aqui, Pablito.
Ah, Pablito?
Pablito.
Meu tatuador também.
Pablito AST, ele manda aqui, cara, olha que incrível.
Tem esse tatuador, Potter?
O nome do gremista que foi ao...
Marginal.
O nome do gremista que foi a todos os jogos na Série B, cara, é Kim. Mas não é o
Chico
Kim.
Não.
É Kim. Kim Lunardelli.
Bah.
Olha a coincidência.
Ah, eu conheço ele, cara. Ele faz stand-up. O mundo não
gira, ele capota.
Pois então, tu vê só. O Kim Lunardelli
foi o
gremista que foi a todos os jogos ainda na Série B. A gente queria saber se ele tá indo a todos os jogos.
Que legal que o jogador que mais te causou alegria no ano passado foi um jogador de juventude.
Não, muito pelo contrário, cara.
O Tyson.
Tyson enterrou vocês, me deu muita alegria.
O Tyson tá tirando a
família por mesa ali.
Depois que chutou e fez aquele gol, não conseguiu jogar mais.
O Douglas Costa conseguiu.
Ô, gurizada. Não,
a diferença do Douglas Costa pro Tyson é uma. O Tyson respeita o torcedor do Inter.
Não. E o Tyson ganha Grenal, né? E o Tyson ganhou título pelo Inter também. Tem várias diferenças.
Um Grenal que não adiantou nada.
Deixa eu te dizer que o Tyson é campeão da América
pelo Inter.
Começou a aula de história.
Como assim?
Mas ele falou em 85
ontem. Vou morrer.
Não.
Meu Deus, cara. Não, olha, quem queria morrer era o Lucas Tuta ontem, meu
filho. Tem bolão.
Bah, entregou.
Tem bolão.
Só deixa eu falar antes aqui. Túlio Maravilha, gostamos, né?
Figuraça.
Gostamos, né?
Tem então, um vídeo dele com a mulher dele,
é viu? Isso aqui, ó.
Sabe que
isso,
o Tibério.
O mundial que casaria isso, comigo seria o Messi, né? Porque um garçom ia me deixar toda hora na cara do gol, ia deitar e rolar, ia fazer 1.500 gols tranquilo.
Cristiano não, porque tem a mesma característica. Nós dois é matador, fominha, não ia dar certo, né? Nenhum ia passar a bola do outro. Cada um queria ser mais fominha que o outro.
Ele tem a briga do abdômen mais trincado.
O abdômen eu tô
ganhando, né? E nos gols também, eu tô com 1.000, ele tá com 800 e pouco. É, se ele quiser chegar ao 1.000, vai ter que jogar até os 40, igual eu fiz. E
corre aí, Cristiano.
Corre aí.
Ah, mas aqui, ó, na Copa América de 95, nós lavamos a alma, né, velho?
Foi um gol de mão.
Aquele, mano, eu estava no estádio, Pedro Rivera.
Não brinca, mano.
Eu fui em dois jogos, a goleada do Brasil contra a Colômbia e nesse jogo e nessa vitória do Brasil.
Vocês viram a declaração
do Cafu? E o Túlio falou depois que era a mão de Deus.
Isso.
A declaração do Cafu sobre Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo?
Não.
Ele disse que o Neymar é maior do que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Que ele considera um jogador muito melhor, muito maior, mais
completo. Eu concordo, cara. Eu
acho gerou uma polêmica do caramba essa semana, cara.
Será que o Neymar não tem fogo, cara?
Eu acho que
Neymar tem resenha.
Acho que do Messi não. A gente tá pensando assim, ó. O melhor Neymar contra o melhor Cristiano Ronaldo
sim, e o sempre melhor, melhor.
Não agora.
Põe o Luan aí nessa lista também.
Ah, isso.
Eu acho que o Messi não, cara. Acho que o Messi não.
A gente sempre tem que respeitar a opinião quando vem de um profissional que entende
muito mais
que
nós. Mas essa aí é coisa difícil de
comprar. Messi, o melhor
pra,
Messi.
Pra nós,
não, é que uma coisa, tipo assim, uma coisa tu fala que é melhor, né? Acho que é isso que o Cafu fala.
É.
Agora, o Cafu não é louco, né? Ele vive de números, né?
Apesar
ele fala os números dele.
Vinho aí com um cara interessante.
Não tem a menor comparação.
Eu acho que o Neymar é mais habilidoso.
O Neymar não quis mais.
Um contra um é o maior.
E eu duvido que ele seja mais habilidoso que o Messi.
Não, acho que no 1 contra 1, eu acho que ele é mais
habilidoso. O melhor Messi, nesses três aí, ele
fica
da frente. Ó.
Eu já disse, o Lewandowski
pode brigar com o Pelé, com o Maradona.
O que é isso, rapaz?
Os morrinhos do bar. Eu já disse que o Lewandowski é melhor que o Ronaldo, cara.
O alemão melhor que o Lewandowski.
Não.
Tá um time pior.
Eu vou te bater.
Não. Sabe por que não vai bater? Tu já vai ficar tranquilo com ele. Ele não tá falando por maldade. É falta de conhecimento.
É verdade.
Aí ele não merece apanhar.
Tu larga o alemão do Inter no Bayern de Munique, ele faz 200 gols na temporada.
É, o Sotile também, se ele fosse inglês, tinha jogado também, três Copas.
O papo
é louco. A Inglaterra ia com o Resk.
O Lewandowski fez
quatro gols
em cima. O Gudjonsen jogou no Barcelona.
É isso, foi fazer compras.
O Gudjonsen foi fazer compras no Japão.
É o quê?
Isso.
Mentira.
Larga o Dauri lá no Manchester City, então, lá
pelo
no
amor City. Deus.
Larga o Dauri.
Mentira, é mentira, Bebeto.
Nada mais.
Mentira, é Bebeto.
Não.
Olha, Lê, tu tá quieto aí?
Ah, eu tô preservando a integridade física do Júlio Mendes.
Você sabe, vocês viram quem é que errou
o pênalti. PPR embora agora.
Chegou a dar a luzinha no...
Vocês viram quem é que errou o pênalti do Rangers ontem?
O cara que entrou no finalzinho pra bater.
Não, mas vocês viram quem era ele, que o Pedro me chamou a atenção. O Ramsey, aquele. Que jogava onde?
No Arsenal.
Bah.
Mentira
do cara. Ô, meu, dois minutinhos pra gente fazer o bolão rapidinho aqui. Grêmio e Criciúma, hoje na Arena. Lelê.
2-1 pro Grêmio. É dinheiro, né?
1-0 Grêmio. Gol de Diego Souza.
2-0
Grêmio.
1-0 Grêmio.
1-0 pro Grêmio, a pau e corda.
Potter.
1-1.
Gol do Gordo.
3-1
pro Grêmio
hoje. Qual deles?
Gol do Elkson hoje.
3-1 pro Grêmio hoje. E vamos lá, tentar.
Alô, é pessoal aí, do Criciúma, hein?
Pessoal do Criciúma, toda a bancada do Bola tá dizendo que o Grêmio vai ganhar.
Estão ouvindo aí, obviamente. Então, um abraço pra galera do Criciúma que tá vindo aí também na estrada. Lembrando, né?
O Grêmio e Criciúma já foi final de Copa do Brasil, meu.
Só pra falar que depois de um afastamento rápido, Guerrinha tá de volta hoje. Tá,
olha aí,
tá cara. De volta no... Tu não tem condições psicológicas do jogo, que vai começar agora, depois que acabar o bolo.
Tem cabalinho melhor, hoje?
No Instagram.
Restaurante com ventilador de teto não serve farofa?
Rodriguinho, tu me deixaste hoje emocionado.
Rodrigo. Com o quê, ô?
Tu nos trouxeste de novo a felicidade e o amor. E nesse momento eu gostaria de agradecer Sérgio Vasquez de Souza, gente.
E o doutor Paulo Luz.
Paulo,
eu tô só pela tua coletiva hoje de noite, cara.
Eu também, gente.
Dependendo do resultado.
Pensa num fogo. Pensa num fogo que nós vamos tomar hoje naquele vestiário.
Eu e o Léo
barriguinha de cadela.
Não é isso que eu vou dizer, tá? Mas eu não vejo a hora de dizer assim, ó. O Grêmio confirma a volta de Paulo Pelaip pro vestiário.
Opa!
Eu não vejo a hora de
dizer. Bajazinho, tu és um canalha, Bajazinho. Eu trouxe o Grêmio pro patamar que ele precisa hoje. Um beijo,
querido. Mas não precisa tirar o Denis. Traz o Pelaip e tira o Diego Serri lá, o diretor executivo, que nenhum torcedor sabe quem é.
Bah, se vê na rua não sabe quem é, né?
Mas o Pet Shop Boys, torcedor agora, tá sabendo quem é.
Aliás, fica a dica aí pro pessoal do Discorama que tá chegando. Começa com o Pet Shop Boys aí. Cara, que loucura, cara.